Na época da Reforma Protestante, surgiram muitas orientações importantes para guiar a igreja que havia nascido da divisão da Igreja Católica. E um dos lemas, ele dizia que a salvação dependia exclusivamente da graça de Deus. E nós pegamos aqui um trechinho da palavra do reformador Martinho Lutero, onde ele dizia que o pecador, ele é justificado somente pelo amor, pela misericórdia e pela graça de Deus. Nada mais. Aquilo que eles chamavam de sola gratia, que é só a graça, tanto me abaixa até o pó, como me ergue até as estrelas. Primeiro me humilha, depois me honra. Humilha-me quando me informa e me convence de que não tenho nada para oferecer em troca da salvação. Depois honra-me quando me informa e me convence de que em Cristo eu fui salvo. E isso é a justificação. Eu estou sendo salvo, isto é santificação, e serei salvo, isto é glorificação. A graça de Deus nos livra da culpa, do poder e da presença do pecado. Esse texto, ele nos mostra o que é ser verdadeiramente um cristão. Ele mostra para nós como que a experiência do cristão com Cristo, depois de ter aceitado Jesus como Salvador, ela nunca cessa. Depois de nós termos recebido o Senhor como nosso Salvador, sem nenhuma reserva, a nossa alma entende que nós não temos nada para oferecer em troca dessa salvação. Ofertas, sacrifícios, qualquer coisa que nós pudéssemos fazer com a nossa vida exterior, inclusive valendo-se das obras do nosso corpo, nada dessas coisas poderia nos justificar, nos salvar. É assim, então, que somos humilhados. No dizer dele, nós somos colocados lá no pó da terra, porque descobrimos que as nossas obras, elas podem ser importantes para a vida temporal, mas que diante de Deus, para efeitos da nossa salvação, estas obras não têm qualquer importância. Por isso, nós temos que ter muito cuidado, irmãos, de não deixar que as atividades aqui da vida temporal, as atividades profissionais e tudo aquilo que nós todos fazemos para viver e para dar conta das nossas obrigações, que isso não tome conta de toda a nossa vida, que nós reservemos de maneira inteligente um espaço para as coisas de Deus. Porque nós temos que usar esse espaço para preparar a nossa alma em todos os sentidos para nós um dia vivermos junto do Senhor e junto daqueles que foram antes de nós na eternidade. Lá é sim a verdadeira vida. E Lutero não dizia estou salvo. Ele disse estou salvo quando eu recebo Jesus como meu Salvador, mas eu estou sendo salvo todos os dias. A isso ele chamava santificação. É o processo em que eu vou convivendo com a igreja, com os meus irmãos, com a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai fazendo a obra de moldar em mim um novo caráter, uma vida nova, tornando a mim um novo homem, um novo marido, uma nova esposa, todos nós em novas criaturas. Isso é santificação. Sem a santificação, nós não veremos a Deus. Por isso, ninguém tem certeza. Se todos os dias procuramos essa salvação, nós não temos certeza que ela já chegou para nós. E Lutero diz mais, eu vou ser salvo no futuro. Quer dizer, eu vou ser glorificado quando o Senhor for glorificado diante deste mundo. É uma experiência que começou com a minha aceitação de Jesus Cristo como meu Salvador, atravessa toda a minha vida operando em mim e me glorifica depois que eu deixar esta vida, ou quando Cristo voltar na sua glória com seus santos anjos, também com ele nós seremos glorificados. Amém? Somente a graça de Deus nos salva. Jamais pensemos que a nossa salvação vem por meio das obras ou porque nós somos pessoas diferentes das outras. O Senhor se agradou em misericórdias por nos salvar e nos quis para Ele, mas por causa da sua graça e misericórdia, não porque em nós haja qualquer coisa que seja do interesse de Deus. Nós queremos pedir à igreja que abra a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14. Quando nós lemos e interpretamos as Escrituras, é preciso que olhemos as letras sob vários aspectos. Primeiro, estes documentos, chamados epístolas, foram orientações feitas para a igreja da época de Paulo. Havia nelas instruções para orientar problemas que aconteciam naquele tempo e que não acontecem mais nos nossos dias, e orientações de ordem espiritual que servem perfeitamente para orientar as nossas igrejas. No capítulo 14 da Epístola aos Romanos, Paulo faz uma abordagem em todo o capítulo em que ele examina o contraste que havia entre os cristãos judeus e os cristãos que estavam deixando as ideias judaicas, os chamados gentios. Nos primeiros anos da história da igreja, todos os cristãos foram influenciados pelo judaísmo. E quando Paulo começa a administrar as comunidades, começa a surgir atritos entre os cristãos por causa desses dois pensamentos. E qual é a importância de nós examinarmos passagens dessa natureza? Primeiro, porque aqui existem muitas orientações importantes no sentido espiritual que aplica-se aos nossos dias. Depois, porque o judaísmo ainda está nas igrejas cristãs. E muitas igrejas cristãs ainda se segue a orientação da lei. Nos nossos dias, se Paulo vivesse nos nossos dias, ele estaria convivendo também com o mesmo problema que ele conviveu lá na época dele. O atrito entre o pensamento do judaísmo e o pensamento do cristianismo. O que é que Paulo faz aqui? Ele diz, olha, é para o irmão que entende a mensagem de Jesus deixar de lado aquele que ainda está envolvido pelas regras do judaísmo. Aparte-se dele. Paulo não diz isso aqui. Ele, nesse capítulo 14, ele tudo faz para mostrar que nós precisamos conviver uns com os outros como irmãos. E nós deixarmos que o Espírito Santo faça a obra de libertação. Porque um dia todos nós seremos colocados diante do Senhor e prestaremos conta do que fizemos, do que pensamos, do que ensinamos, de como nós recebemos a palavra de Deus, que foi pregada ao longo de toda a nossa vida. Nós libertamos, nós escravizamos. O Senhor um dia chamará a mim, chamará a você, para prestarmos contas diante da obra que nós fizemos. Todos nós, todos nós. Aquele que estava com a sua fé contaminada do judaísmo, os cristãos diziam que eles eram frágeis na fé, porque dependiam ainda das coisas relacionadas com o judaísmo. O capítulo 14 começa dizendo assim: quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas e dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer e outro, que é fraco, come legumes. O que come legumes não despreze o que não come. E o que não come não julgue aquele que come, porque Deus o recebeu por seu. Nós podemos aqui também fazermos uma interpretação alegórica sobre a profundidade do conhecimento. Aquele que tem mais conhecimento das coisas de Deus e aquele que ainda está no conhecimento superficial. Recebamos todos aqueles que são fracos na fé, em espírito de contendas, nos separando dele? Não, o apóstolo Paulo diz que nós devemos recebê-lo em espírito de amor, sem julgar. Havia entre eles questões relacionadas em comer coisas que haviam sido sacrificadas aos ídolos, o que não acontece nos nossos dias. Alguns diziam que não deveriam comer carne, outros que devem comer só legumes. Havia desentendimento entre os irmãos por coisas que, em verdade, não tinham muita importância. Mas isso dividia a igreja. Quem és tu que julgas o servo alheio? Quem és tu que julga o teu irmão? Para o seu próprio Senhor, para o Senhor deste servo, ele está em pé ou cai? Se esse servo que é enfermo na fé, se ele está em pé, se ele está caído e ele crê, é para o Senhor. A experiência da vida, às vezes nós estamos bem, estamos alegres, estamos felizes. Na outra semana já não estamos mais. Estamos caídos, estamos no chão, angustiados, com nosso coração cheio de incertezas. Estamos caídos. Estando de pé ou estando caído, é para o Senhor. A experiência com o Senhor, ora, está nas estrelas, como disse o reformador. E ora, está aqui embaixo no chão, no pó da terra. E ele diz isso aqui com toda clareza para nós. Estando de pé ou caído, ele estará firme, porque Deus é poderoso para o firmar. Versículo 4. Veja, irmãos, nós podemos orientar, nós podemos falar da palavra, nós podemos orar por alguém que está enfraquecido. Isso é a igreja, mas quem levanta e quem derruba é o Senhor. Perguntaria, mas por que ele não deixa só de pé? Porque nós não viemos a esse mundo para estarmos só de pé ou para estarmos só sorrindo, irmãos. Nós viemos aqui também para cair. E quando é o Senhor que nos derruba na igreja, derruba o nosso ânimo, o Senhor quer nos aperfeiçoar. O Senhor quer trabalhar a nossa alma. Tendo em vista o quê? Tendo em vista uma experiência que não está aqui. Tendo em vista a eternidade, tendo em vista as coisas espirituais. Se nós não entendermos isso, quando vierem as angústias, nós vamos nos escandalizar. E vai acontecer como na parábola do semeador, nós recebemos Jesus com alegria, e passado certo tempo, quando vierem as tribulações, porque elas virão, nós vamos nos escandalizar, vamos deixar a igreja e vamos embora, e dizer, não, essa não é a igreja certa. Porque você pensa que a igreja é um lugar onde as pessoas vivem só nas estrelas? Não é, meu irmão, minha irmã. Entenda o que é a igreja de Cristo para você viver bem com o Senhor. Esteja nas estrelas, esteja no pó da terra. Se é o Senhor que nos derrubou. O problema é quando Satanás nos derruba. Porque Satanás não nos põe mais de pé. Não nos põe mais de pé. No versículo 5 e 6, o apóstolo faz referências à observação dos dias de festa, dos dias de sábado, dizendo que existia alguns cristãos, existe até hoje, cristãos que observam os dias tidos como sagrados. Outros cristãos não observam. Ele segue na mesma linha de raciocínio, ele diz assim: um irmão faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Ele está falando de duas naturezas de crentes, daqueles que observam os dias e daqueles para os quais todos os dias são iguais. Essas questões são questões tão graves, porque envolvem observar a lei ou deixar de observá-la. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um, no entanto, esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Quer dizer, cada um esteja convicto de que aquilo que está fazendo está certo. Nós não podemos ter dúvida. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que não observa os dias, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Aquele que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus do mesmo jeito. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso quer dizer que, se nós estivermos observando os dias sagrados e comendo o que nós não deveríamos comer, nós vamos morrer no Senhor. Se nós achamos que todos os dias são iguais e não comemos aquilo que podemos comer, nós vamos morrer no Senhor. Se um estiver certo ou o outro estiver certo, nós vamos viver no Senhor. Mas morramos ou vivamos, pensando certo ou pensando errado, estejamos no Senhor, porque o Senhor um dia vai esclarecer a nós a respeito das nossas dúvidas. Ficou claro, irmãos? Não deixemos que as questões relacionadas com a lei separem os irmãos, porque a lei ainda está dentro das igrejas cristãs. Vamos continuar juntos, caminhando em Cristo, sabendo que morrendo ou vivendo, acertando ou errando, que nós estejamos caminhando no Senhor, confiantes no Senhor, porque o Senhor haverá de nos esclarecer cedo ou tarde. Ele diz assim no versículo 9: foi para isto que Cristo morreu, ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos, tanto dos que estão pensando certo do que daqueles que estão pensando de maneira equivocada sobre a interpretação das Escrituras. Amém, irmãos? Está ficando claro, pastor? Está ficando claro? É importante, porque há muitos desentendimentos com o irmão que observa o sábado e que não observa, os que batizam, os que não batizam, e não é para haver desentendimento. Vamos seguir no Senhor, porque há coisas mais importantes que o sábado e que o batismo e que estão por vir. Essas coisas é que nós temos que nos preocupar com elas, que é a volta do nosso Senhor e os grandes eventos que vêm sobre o mundo. Nós precisamos nos preparar para isso. Não vamos nos desentender por causa do sábado ou por causa dos batismos ou por causa da comida. O que acha que não deve comer, não coma. O que acha que pode comer de tudo, coma. Mas vivamos ou morramos no Senhor. Isso que importa para nós. Quem de nós pode ter a supremacia da verdade? Quem de nós pode dizer, eu sou? Só um disse, eu sou, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Paulo, ainda no versículo 10, ele alerta: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? falando dessa separação, pois todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E cita aqui uma passagem de Isaías 45, 23. Do mesmo modo que eu vivo, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus. Quer dizer, não vamos nos desentender por coisas de menor importância, sabendo que um dia nós vamos estar diante do Senhor prestando conta de tudo que nós fizermos, porque todo o joelho dobrará diante do Senhor. A passagem de Isaías é maravilhosa, maravilhosa. Eu vou citar para os irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar, Isaías 45, versículo 22, o Espírito de Deus, ele anuncia uma palavra a todas as nações. Por isso a passagem é muito importante. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos, de todos os lugares da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, e já saiu da minha boca a palavra de justiça, e ela não voltará atrás. Que diante de mim, essa é a palavra de justiça, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. E de mim se dirá, deveras no Senhor, a justiça e força. Até ele virão. Mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e gloriará toda a descendência de Israel. A descendência de Israel é os gentios. São gentios, somos nós, irmãos. Somos nós. A palavra se dirige a nós. Voltemos ao capítulo 14 de Romanos. Não vamos ter tempo para interpretar ponto a ponto, mas eu quero destacar alguns versículos. Romanos 14, versículo 13. Assim, olha bem o conselho do apóstolo Paulo. Não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao teu irmão. Não façamos mais juízos uns dos outros. E o nosso propósito, o propósito do nosso coração, é não atrapalhar o nosso irmão como uma pedra de tropeço. Seja esse o propósito do teu coração. Versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida. Olha aí. Uma resposta para quem procura em Deus as coisas desse mundo. Anuncia aí este capítulo. Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Eis as riquezas. Estas são as riquezas dos céus, irmãos. Isso é o reino de Deus. Alegria e paz, justificação no Senhor pela fé. É só o que nós queremos. Porque as demais coisas, elas são acrescentadas naturalmente. Na tua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Na vida de todos nós, irmãos. Versículo 19. Sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação. O que é uma edificação? É a construção. Você vai edificar uma casa, você vai construir uma casa. Vai furar um buraco, cavar fundo até a rocha, vai fazer o alicerce, as paredes, o telhado, os devidos acabamentos, as janelas, portas, e você constrói uma casa, edificou uma casa. Paulo diz, sigamos coisas que edifiquem uns e outros. Ora, se a minha conversa na igreja não edifica você, meu irmão, minha irmã, não é conversa abençoada. Não tem nada a ver com a igreja. Na igreja é um lugar de nós tratarmos das coisas espirituais, das coisas do Senhor. Tudo que eu falar a teu respeito tem que ser para te edificar, para construir em você uma criatura nova, uma criatura fortalecida, uma criatura cuja vida está alicerçada na rocha. E a rocha espiritual é Cristo. Nós sabemos disso, a rocha eterna. Põe tua casa sobre ela. Sigamos estas coisas, não coisas que edificam a vida terrena, mas que edificam a vida eterna. Eterna. Os irmãos percebem que a instrução do apóstolo sempre é no sentido de unir a igreja, nunca de dividir a igreja. E ele tinha sérias razões para isso. Nós encontramos Paulo enfrentando os judaizantes em muitas ocasiões. O apóstolo Tiago era um dos principais que achava que o judaísmo tinha que andar junto com o cristianismo. E Pedro se deixou em alguns momentos arrastar também pelas ideias de Tiago. E Paulo os combateu. Ele tinha motivos para dividir, mas ele nunca dividiu. Ele sempre ajuntou. E é isso que nós precisamos fazer na igreja. Esse trabalho de ajuntar a igreja, de manter o corpo da igreja unido, é trabalho de todos nós. Não só dos pastores, mas dos presbíteros, dos evangelistas, dos irmãos, das irmãs, de todos os que fazem parte desse corpo, irmãos. Unidos, nós somos fortes. Divididos, nós somos fracos. Unidos, nós vamos até as estrelas. Divididos, nós não passamos do pó da terra. Não existe cristianismo de vida individual. Olha, eu tenho Jesus lá em casa, eu nem preciso ir na igreja. Eu já tenho minha Bíblia lá em casa e está muito bom. Não existe isso, irmãos. Cristianismo é corpo. É união de membros. É comunhão de irmãos. De homens, de mulheres, de crianças, de velhos, de jovens, tendo em vista o propósito de Deus, a construção de um mundo bom, de um mundo justo, de um mundo melhor para todos nós, sem injustiças, sem mentiras, sem corrupção, sem roubalheiras. Esse é o propósito da igreja, é a semente. Uma igreja é uma semente do mundo que se vai construir aqui quando Jesus voltar. A igreja é uma semente. Se essa semente for de má qualidade, ela não pode produzir bons frutos. Quando você cuida da sua vida, dando uma vida de exemplos na sociedade onde você vive por causa de Cristo, quando você educa os seus filhos fundamentados na palavra do Senhor, você está preparando uma boa semente. E se o faz de coração, não importa se faz com A, com B, se creio nisso ou se creio naquilo, se faz no Senhor, a semente frutificará. Porque quem cuida de fazer a semente crescer? Quem que corta fora as ervas daninhas, apara os galhos que estão enfermos? É quem plantou ou é o jardineiro? É o jardineiro que cuida. O jardineiro é o Senhor. Nós só preparamos a semente e plantamos. Quem faz a semente frutificar é o Espírito Santo. Amém? Ser igreja de Cristo é muito mais do que ir na igreja apenas adorar. É muito mais do que ir na igreja apenas cear. É muito mais do que ir na igreja apenas ofertar, apenas dizimar. É muito mais, irmãos. É participar daquilo que Jesus vem fazendo antes dos tempos, preparando este mundo para que a nova Jerusalém ela possa ser estabelecida. Do lado de cá e do lado de lá, novos céus e nova terra, como diz o Apocalipse. Eu quero fazer parte, você não sei. Você quer também? Levante a sua mão e diga, olha, Senhor, eu quero. Eu quero participar. Vivendo ou morrendo, eu quero caminhar do teu lado. Porque do teu lado eu estou salvo. Agora, se eu estiver longe de você, Senhor, vivendo ou morrendo, eu estou morto. Eu estou morto. Porque só o Senhor vivifica. Porque só Jesus Cristo comunica a nós a vida e o Espírito Santo. Para nós concluirmos, Aqui no finalzinho do versículo 22, a palavra diz assim: bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Quer dizer, eu ensino uma coisa, mas aquele ensinamento não vale para mim. Ele diz: bem-aventurado é aquele que ensina e pratica aquilo que ensina. Ora, se eu falo que eu não posso adulterar, eu não posso sair lá fora e viver em adultério. Se eu falo que eu não posso roubar, eu não posso sair lá fora e viver uma vida desonesta. Mentir? Vou mentir. Ter inveja? Deixo meu coração queimar de inveja lá fora. Esse homem é condenado naquilo que ele aprova nos outros, mas não aprova em si mesmo. É aquele que prega, ensina e vive aquilo que ensina. Ele é bem-aventurado, diz a palavra do apóstolo. Olha, irmãos, não é possível que nós, por nós mesmos, possamos viver tudo o que ensinamos. Não é possível, porque em nós não há disposição favorável para o bem. Em nós há uma disposição favorável para o mal. Essa é a nossa realidade. O que faz diferença é a presença de Cristo. É a presença de Cristo. Se somos honestos, é por causa dele. Se não adulteramos, é por causa de Cristo. Nós somos fiéis a Cristo, não à nossa esposa, não ao nosso esposo. Se não mentimos, é por causa dele, que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares. Como é que eu posso ser infiel ao meu Senhor? Ele, sim, é que dá a condição de nós sermos virtuosos e vivermos aquilo que nós pregamos, se nós não formos pegos nus. Quer dizer, se nós não formos pegos pregando as coisas das quais nós não vivemos. Que Deus não nos deixe cair presa desta armadilha, dessa ilusão a que muitos irmãos caíram por não observar a palavra do Senhor, que está aqui, ó, na boca dos apóstolos, para a nossa instrução, para a minha instrução, para a instrução da irmã, para a instrução do irmão, para a instrução de toda a igreja que está agora em comunhão, aqui nesse lugar e em outros lugares do mundo. Que Deus nos abençoe e nos guarde em suas misericórdias. Amém.